Fui denominado como o deputado piloto desta audição. As regras já são conhecidas, todos nós. Há uma apresentação inicial de 10 minutos por parte da quarentena académica. Neste caso, seguir-se-á um período de perguntas, questões e comentários de cada grupo parlamentar aqui presente e que eu passo já a apresentar. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão dois senhores deputados, o deputado Eduardo Barroco Melo e a senhora deputada Cristina Moreira. Pergunto qual dos dois é que fará a intervenção, o senhor deputado Eduardo Barroco Melo. Do Partido Social Democrata, a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes. Do Bloco de Esquerda serei eu próprio. E do Partido Comunista Português, a senhora deputada Alma Rivera. Portanto, cada um terá 3 minutos e passo-vos desde já a palavra. Não sei se dividem a intervenção, quem é que fará a intervenção inicial?
Seria a primeira intervenção inicial e depois vamos responder às
Está bom.
perguntas que tivermos.
Muito bem. Mariana Rodrigues, então.
da pandemia, pá, peço imensa desculpa, que se contabilize os meses da pandemia no cálculo do rendimento das famílias, apesar de poder haver naturalmente depois ajustes de caso a caso das bolsas, é essencial que este rendimento seja espelhado e ao mesmo tempo questionamos também a força impressa ao sucesso escolar na atribuição das bolsas, neste eletivo em particular, pelas razões que expusemos também quando falámos do sucesso escolar. De facto, a medida prevista no Pacto de Estabilização Económica e Social da transição automática das bolsas de estudo para o segundo ciclo democratiza efetivamente o acesso aos mestrados, mas representa, no nosso entender, no entender das pessoas que nos contactam, uma alteração de nicho no universo de alunos de ensino superior e é manifestamente insuficiente para a realidade espelhada. Por fim, a fatia mais significativa de queixas que recebemos e devemos dizer também que muitas delas no início da nossa própria atividade, vêm de trabalhadores estudantes colocados em layoff, verdadeiros apelos de ajuda para suportar os custos de estudo, na sua maioria propinas. Não podemos esquecer que a não suspensão da propina adicionou à lista de constrangimentos dos nossos colegas. Não obstante a discussão sobre a relevância ou não da propina em si, é necessário, apesar de tal, ter uma discussão mais profunda sobre o assunto, é preciso tomar medidas de urgência e de prevenção e, em certo ponto, de reversão também do abandono escolar. Para tal, é necessário dotar as instituições de ensino superior de controle de dívidas que permitam aos estudantes inscrever-se no próximo ano letivo, mesmo que tenham dívidas de propinas, que possam emitir certidões, possam emitir certificados, apesar da dívida de propina que tenham. Referimos inclusivamente à regulamentação da Lei nº 75/2019, que repousa no MECTES desde setembro de 2019 e que não permite às instituições de ensino superior efetivamente poderem ter uma ação mais preponderante neste sentido. Todas as nossas preocupações se prendem, em certa medida e em última linha, com a prevenção do abandono escolar e consideramos que o papel que o ensino superior tem no progresso científico do país, tão visível numa altura como passamos, tem que ser prioridade da tutela. É importante dizer que há muitas instituições de ensino superior, que já adotaram algumas destas medidas que nós falamos aqui. O problema essencial e aquilo que nos leva a contactar esta comissão é efetivamente as assimetrias entre as medidas que as instituições de ensino superior têm que tomar e é necessário, no nosso entender, uma ação concertada que tem que partir naturalmente da tutela e é isso que nós vimos aqui pedir. Colocamos naturalmente à disposição para qualquer tipo de questão e temos todo o interesse em partilhar as nossas queixas e o nosso inquérito com a comissão. O André depois da segunda intervenção dará alguns dados importantes também para aquilo que nós viemos aqui transmitir.
Muito obrigado, Mariana Rodrigues. Passamos então agora a desligar só o microfone. Por favor, é num desses botões, aí à frente, isso. E passamos desde já a palavra ao seu deputado Eduardo Barroco Melo, que dispõe de 3 minutos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, obviamente, aos membros da Quarentena Académica, a Mariana Rodrigues e o André Francisquinho. Eu devo dizer que com a capacidade estonteante de nos dar informação nestes 10 minutos, eu fiquei quase sem perguntas. Mas eu queria, obviamente, em primeiro lugar, agradecer pelo facto de vocês terem vindo aqui. Nós já tínhamos, de facto, reunido, mas era importante também que vocês pudessem prestar alguns esclarecimentos, ou pelo menos eu ter a oportunidade aqui de discutirmos, porque vocês, de facto, procuraram organizar-se e fazer uma avaliação que é ampla, quer do ponto de vista dos vários escalões de ensino, desde do ensino pré-universitário ao ensino universitário, quer procurando abranger um conjunto de temáticas muito diferentes. Mesmo na carta que dirigem ao Sr. Ministro, vão desde os problemas da ação social e da habitação a problemas pedagógicos concretos e, portanto, dá-nos a ideia que, de facto, fizeram um trabalho muito completo de recolha de informação. E dos inquéritos, que obviamente nós também aguardamos esses resultados que fizeram, de facto dá-nos uma perspectiva sobre problemas que nós temos que atacar e que cá também, não só ao Ministério, obviamente, mas sobretudo aqui à Assembleia da República, discutir formas de os resolver. Aquilo que eu senti mais falta dentro da informação que vocês prestaram foi exatamente que tipo de propostas, ou se fizeram esse debate também entre vocês, mediante os dados que foram recolhendo, que tipo de propostas é que vocês achariam que seriam úteis para resolver estes problemas. Há um conjunto de coisas muito diversas das quais vocês falam. Há uma questão que se prende mais diretamente com a ação social escolar, que eu também já tive a oportunidade de referir na reunião que tivemos convosco, que é um problema que se coloca menos do que aquilo que seria perceptível pelo facto de não estar previsto, não está explicitado no plano de estabilização económica e social, que tem a ver com o facto de os alunos, desde que cumpram os critérios, poderem ser enquadrados no atual regulamento de atribuição de bolsas e, portanto, isso não necessitar necessariamente de uma atualização ou do orçamento suplementar, porque, como não há nenhum plafonamento do sistema de ação social escolar, desde que os alunos caibam nesses critérios, têm direito a aceder a essa bolsa de estudos. E, aliás, com a última alteração que foi introduzida ainda na legislatura passada, o aluno, neste momento, pode requerer a atribuição de bolsa de estudo pedindo para serem contabilizados os rendimentos relevantes e, portanto, se houver uma quebra de rendimento súbita, não tem que esperar pelo ano letivo seguinte para serem considerados os rendimentos do agregado familiar do ano anterior. E, portanto, desse ponto de vista, há uma resposta que é automática do sistema, que já tinha sido introduzida na legislatura anterior e, portanto, que já permite dar essa resposta. Mas sobre as outras questões, eu gostava mesmo de perceber o que é que vocês propunham, porque há aqui uma série de coisas em que vão falando. Por exemplo, o caso das bolsas de doutoramento é um caso relevante sobre quais seriam as formas de resolver isso, ou também assim, Presidente, que podiam resolver isso atendendo a que nem todos os estudantes de doutoramento são afetados da mesma forma, consoante as suas áreas de estudo, por exemplo. Do ponto de vista da habitação, também tentar perceber que tipo de soluções é que vocês acham, e no fundo era um pouco isso. Como vocês acabaram por responder com a informação que deram na vossa intervenção inicial, era perceber também que propostas em concreto é que vocês queriam também apresentar-nos, porque nós pudéssemos, dentro do debate político, também tentar resolver alguns problemas que elencam na vossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD.
Senhor Presidente, eu quero começar por cumprimentar e saudar a quarentena académica. Já tivemos a oportunidade de reunir e de conversar. E desde essa nossa reunião havia vários pontos de vista que partilhávamos e para os quais havia a necessidade de apresentar algumas propostas e algumas soluções. Eu, ao contrário do deputado Partido Socialista, eu acho que vocês apresentaram algumas. Uma delas nós subscrevemos e será uma das nossas propostas de alteração ao orçamento retificativo, que tem a ver com a contabilização dos rendimentos, porque há duas áreas que nos parecem de grande importância. Tem a ver, obviamente, ambas com a ação social, mas em particular a questão das bolsas e a questão do alojamento. É verdade que já é possível haver a reapreciação de pedidos de bolsas que tinham sido feitas, mas os alunos têm de levar primeiro um não para depois poderem levar um sim. Entretanto, não sei se passaram semanas, passaram meses, no limite deixaram o ensino superior porque nós não criámos nenhum mecanismo mais célere e mais ágil. É verdade que também podem recorrer a auxílios de emergência, mas estas são situações ou soluções casuísticas que não dão resposta a uma situação de emergência social. A nossa proposta de solução vai no sentido de contabilizar os últimos 12 meses a contar da data do pedido de atribuição de bolsa, porque entendemos que esse retrato será mais real do que se nós contabilizarmos o ano de 2019. Portanto, essa é uma das soluções. A outra questão que se prende com o alojamento. Nós já sabíamos que tínhamos falta de camas de norte a sul do país, era um problema que nós já sabíamos que era grave. Com a necessidade de várias residências de adotarem planos de contenção, é verdade, muito casuístico, porque também o Governo e a tutela não deu grande resposta. Achei curioso quando diziam que enviaram uma carta e eu tive a oportunidade de ler com várias perguntas e lamentavam que o Sr. Ministro não tinha respondido. Não é pessoal, porque ele a nós, quando vem às audições também, diz muitas coisas, mas a maior parte das vezes não responde de facto às perguntas que nós colocamos. Mas como as residências vão ter de reduzir o número de camas, nós tivemos a FAP a semana passada e no caso da Universidade do Porto deu-nos nota que eram menos 138 camas, o que é efetivamente um problema. Uma das soluções pode passar pelo reforço do complemento de alojamento, e há outro dado que eu acho que é muito importante, que é a transparência nos números. Nós temos um Plano Nacional de Alojamento, tínhamos a promessa de em 4 anos ter 12 mil novas camas, eu não sei se nós chegaremos à centena de 2 anos envolvidos, e eu acho que é muito importante esse plano ter uma fiscalização e um escrutínio, porque nós perguntamos aqui nas audições quantas camas é que há de novas e raramente recebemos a resposta. E, portanto, uma das nossas propostas passará por obrigar o Governo a 2 vezes por ano a publicitar no site da DGES o número de camas novas à obra do plano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, serei eu próprio. Eu quero, antes de mais, agradecer-vos a vossa vinda e a exposição inicial e salientar aqui um aspecto que me parece importante. Têm sido, eu não diria infelizmente, porque fico realmente contente que o espaço académico, nomeadamente as organizações de estudantes, tenham feito esse trabalho, mas têm sido praticamente as únicas a tentar compilar grande parte dos dados daquilo que são as dificuldades dos estudantes. Já recebemos aqui uma federação académica, temos recebido informação de algumas associações académicas e agora também da quarentena académica, que é... É até difícil nós compararmos os números do Ministério com os números que vocês nos trazem, porque da parte do Ministério não existem, por isso simplesmente. Nós podíamos estar aqui a tentar esgrimir alguns argumentos, a dizer se o problema é mais grave ou menos grave aqui ou acolá. A verdade é que vocês, antes de qualquer coisa, tiveram a ousadia de fazer aquilo que deveria ser também e essencialmente uma responsabilidade do Ministério. Algumas reitorias que foram trabalhando nesses números, mas obviamente sempre a um nível local ou regional e, portanto, uma fotografia nacional é sempre muito importante. 400 queixas para um movimento que apareceu justamente por causa da pandemia já é um esforço acrescido para uma organização que depende sempre apenas do ativismo de cada um de vocês. Mas vocês colocaram aqui algumas questões que me parecem importantes. Uma das matérias é com a questão da saúde mental. E não é apenas no ensino superior que esta matéria tem sido descurada. O próprio Serviço Nacional de Saúde, e já fizemos vários debates aqui no Parlamento em relação a isso, tem sido um parente pobre a questão da saúde mental. E nós precisamos de reforçar isso. Os serviços de ação social têm uma oferta relacionada com a psicologia, muitas das vezes pouco divulgada junto aos estudantes e mesmo quando divulgada com muito pouca capacidade, porque há claramente uma falta de recursos humanos para dar uma resposta a isso. E neste período da pandemia, não só os estudantes, mas a população passou por isso, outros problemas psicológicos apareceram e, portanto, é importante também reforçar esse aspecto. Depois, uma questão relacionada com a ideia da autonomia responsável. Nós temos hoje um problema com o financiamento das instituições de ensino superior, que se agravou com a pandemia. O número de estudantes internacionais que vão abandonar o ensino superior, infelizmente, acho que é maior do que aquilo que o próprio Ministério está a pensar que vai ser. Vamos ter alguns estudantes com muitas dificuldades financeiras para pagar as propinas e coloca-se logo aqui uma questão dessa autonomia. Mas essa autonomia também se coloca para um problema que o Ministério tem de resolver. Faltam camas, é preciso mais bolsas, é preciso menos propinas. O Bloco conseguiu mais 10 mil bolsas agora já para setembro de 2020, conseguiu baixar as propinas, que também entrará em vigor em setembro de 2020. E vindo, perguntava-vos que outras matérias e a que achavam importantes serem já pensadas neste preciso momento. Muito obrigado. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Por favor.
Obrigada. Cumprimentar a quarentena académica e agradecer também os contributos que aqui nos trouxeram, que infelizmente vão ao encontro daquilo que também já nos tinha chegado, quer através de e-mails, como de outras denúncias que foram feitas por vários estudantes e mesmo de famílias desesperadas com a situação. Aliás, logo nos primeiros dias colocou-se o problema das residências, porque os estudantes estavam a ser mandados embora porque as residências tinham que ser adaptadas. No entanto, essa situação serviu mesmo, foi em alguns casos, ou para aumentar os preços das residências. Houve essa tentativa na Universidade de Coimbra, nós fizemos uma pergunta e entretanto a coisa regrediu, mas a passagem de um quarto duplo para um quarto individual, na prática levou ao aumento da mensalidade, sem contar que, e nós isso também desde o início questionámos, não faz sentido nenhum que os estudantes estivessem a pagar a residência quando, na maior parte dos casos, só aqueles que, por estarem muito longe de casa, não voltaram e não estão lá, e portanto colocámos logo esta questão. Também relativamente às bolsas de estudo, há um problema de atrasos sucessivos, continuava a haver mil e tal processos quando tudo isto começou. Nós questionámos também. A verdade é que as respostas não têm sido, algumas vezes não existem, outras vezes são um pouco esclarecedoras, portanto também não temos muito mais para aqui acrescentar e trazer. A verdade é que quando se discutiu as primeiras medidas urgentes, nós tínhamos proposto a questão da suspensão das propinas durante os meses em que não há aulas presenciais, e estamos a falar de uma realidade muito dispar, porque há cursos em que simplesmente não há aulas todo, não é? E depois temos cursos em que há tipo 3 cadeiras em 6, pronto, depois vai variando, e tem também a ver com as questões, com as próprias características de cada curso. E também a suspensão das tais mensalidades das residências de ação social escolar. Pronto. Dizer-vos que essas propostas foram chumbadas pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, pela Iniciativa Liberal, e contando com a ausência do Chega. E, portanto, nós não conseguimos vê-las aprovadas. Aquilo que sai das várias propostas é o que a proposta do PAN previa, só que isso coloca ao critério das universidades, sem ao mesmo tempo garantir condições para que isso aconteça de facto. E, portanto, aquilo que estamos a ver é que não tem tido repercussões para os alunos a proposta que foi aprovada. E, de facto, foi aprovada também por isso, por ser bastante inócua. Depois, temos detectado e questionamos também sobre isto, questões de violação da privacidade. Nós tínhamos um caso de uma universidade, eu penso que é Porto Alegre, do Politécnico Porto Alegre, em que era solicitado aos estudantes que instalassem um programa no seu computador que dava acesso imediatamente à câmara de filmar, e portanto os estudantes faziam o exame com a câmara ligada, que é o que está a acontecer na maior parte dos casos, mas tendo que instalar um programa que imediatamente bloqueava acesso a outras aplicações. Era assim uma coisa, e portanto nós achamos que isto não pode ser, quer dizer, tem que se adequar os métodos de ensino. Claro que não vai ser uma situação igual ao exame presencial, e não podemos achar que vamos conseguir fazê-lo, porque não vamos conseguir, ou seja, tem que se adequar os métodos de ensino, e se calhar se não será uma oportunidade também para não para dar mais valor à avaliação contínua de facto, e não a estes métodos de ensino que acabam por ser pontuais, ainda que multiplicados ao longo do tempo. Agora, para o orçamento suplementar, procuramos voltar a algumas questões, e termino já, que tem a ver com a majoração das bolsas de estudo, e não contando, ou seja, não consideraram o não aproveitamento este ano, sendo que na maior parte dos casos nem é culpa dos estudantes, não considerar a irregularidade da situação contributiva, suspender o prazo das prescrições pelos mesmos motivos, aumentar o complemento de alojamento. Pronto, entre outras coisas, depois deixava-vos também as propostas, se calhar seriam melhor. Dizer só por fim mesmo, terminando.
Já passou um minuto e meio do tempo possível.
Então, para terminar mesmo, que as questões da saúde mental estamos a abordá-las de uma forma integrada, sendo que era preciso canalizar financiamento para os serviços de ação social escolar, porque têm fechado serviços médicos, exatamente.
Terá mesmo de terminar.
Os fundos da ação social escolar têm sido usados para garantir os mínimos dos mínimos. E,
obrigado.
Portanto, é nesse sentido que vamos intervir. Obrigada, e peço desculpa ao outro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, com um aumento de tempo bastante simpático. Passava agora novamente a palavra para os nossos convidados da quarentena académica. Disponho em 10 minutos.
Obrigado a todos. Boa tarde. Queria agradecer antes de mais a intervenção de cada um dos grupos parlamentares, e queria começar por responder a algumas questões que colocaram. Portanto, ao que o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo disse acerca do alargamento da ação social e o impacto que terá no orçamento complementar, nós concordamos sempre, mas também achamos que a atribuição de bolsas deve ser mais célere, tal como a senhora deputada Margarida Balcer Lopes, do PSD, afirmou. A atribuição não deve passar por um processo de negação primeiro, para a seguir poderá ser reapreciado. Quanto ao alojamento, como nós também já falámos, como a minha colega já falou, a redução do número de camas e o aumento da procura, a redução do número de camas, por um lado, tendo em conta os constrangimentos de saúde e de condições sanitárias, fazem aliados a um aumento da procura pela deterioração das condições económicas, faz com que, tal como a senhora deputada Alma Rivera do PCP afirmou, haja um aumento dos preços, especialmente quando as residências não são controladas, os preços das residências não são controlados. Queria também salientar que a falta de compilação de dados por parte do Ministério torna-se algo já inerente a tudo o que é o problema do ensino, não só superior como também básico, como já vimos com os casos, por exemplo, da FENPROV, que teve que dar dados próprios, da FAP, da Federação Académica do Porto, e apenas de algumas reitorias que compilam dados próprios, que nunca dão um panorama abrangente do que se passa realmente no país. Quanto à saúde mental, nós achamos que o reforço desta necessidade deve ser feita tanto no SNS como através de uma resposta permanente, como também num reforço para as instituições de ensino superior, especialmente agora nesta altura. Quanto ao abandono escolar, eu queria realçar aqui também um pouco, dar alguma ênfase, que nós conduzimos um inquérito que conta com cerca de 180 respostas até agora e que mais tarde irá ser dado completo aos senhores deputados que têm assento nesta comissão, que faz, que nos dá uma ideia do que é que estamos a falar. Ou seja, 54% dos estudantes afirma que viu a sua condição financeira, pessoal ou familiar, deteriorar-se neste período. Quanto questionados com o impacto financeiro que a pandemia terá nos seus estudos, ou seja, se progredirão nos seus estudos, continuarão ou se abandonarão os seus estudos, 21,4% responderam ser provável que houvesse um condicionamento, 22% respondeu ser provável, 25% respondeu com talvez, e 19,6% respondeu ser pouco provável e apenas 11,9% respondeu ser muito improvável, até agora. Com o impacto da situação financeira no prosseguimento dos estudos, 50% respondeu não ter impacto, 16,4% respondeu estar a considerar não prosseguir para um próximo ciclo de estudos, 25,7% respondeu estar a considerar congelar a sua matrícula atual e voltar num semestre posterior e 5,7% respondeu estar a considerar abandonar definitivamente o ciclo de estudos atual. Só queria fazer mais uma ressalva antes de chegar à conclusão. Quanto à proposta de suspensão das propinas para esta altura, que foi referido pela senhora deputada Alma Rivera, nós achamos que a suspensão das propinas teria dado uma resposta eficaz a esta questão, mas não achamos que devesse ter como base o cancelamento de aulas presenciais, mas sim a ir ao encontro das necessidades socioeconómicas dos alunos que vivem nesta altura, que os alunos vivem nesta altura. Pronto, quanto à conclusão, nós achamos que o aumento do número de bolsas de ação social previsto pelo Orçamento de Estado, que só surtirá efeito em setembro deste ano, que só começará em setembro deste ano, e o processo de não ter sido agilizado e os alunos terem que levar uma resposta negativa antes de poderem pedir uma reapreciação, faz com que milhares de estudantes tenham sido deixados sem resposta ao viverem no... Sem resposta face às dificuldades que vivem no prosseguimento dos seus estudos. Achamos que o mais importante, acima de tudo, é que nenhum estudante deve ser levado a abandonar os seus estudos para esta pandemia. Permitir que isso acontecesse seria, para já, por um lado, repetir os erros que foram feitos na última crise económica e, por outro, admitir que o Governo, efetivamente, e a tutela, falhou a estes estudantes todos. Também hipotecando o acesso ao conhecimento como um direito fundamental dos mesmos. Como tal, achamos que esta Comissão tem responsabilidade ao cautelar que o orçamento suplementar que estará a ser elaborado irá efetivamente ao encontro das necessidades destes estudantes, de modo a que não sejam levados a abandonar os seus estudos.
Para dar uma nota complementar, ainda hoje, no Conselho de Ensino Secundário, saíram novos dados sobre a da Universidade Nova de Lisboa, que vão ao encontro daquilo que nós já mencionámos aqui, ou seja, efetivamente as questões que levantamos são transversais tanto ao ensino secundário como ao ensino superior. E são questões que têm que ser efetivamente respondidas pela tutela, não só neste momento em particular, mas também que se coordenem com uma resposta global e concertada de problemas que são frequentes. Aquilo que nós conseguimos concluir do trabalho muito, muito frequente que temos realizado e novo, não é? Porque temos simplesmente um mês e meio de existência, leva-nos a concluir que aquilo que a pandemia fez foi aumentar as assimetrias e aumentar as desigualdades no ensino superior, que já existiam anteriormente. Por isso é que apelamos a esta comissão e, conhecendo o trabalho que tem sido realizado a nível de educação, ensino superior e ciência, que efetivamente pressionem a tutela e neste caso, o Ministro Manuel Leitor, a dar respostas que são necessárias e essenciais para não retornarmos aos números assoladores do abandono escolar de anos anteriores e que bem conhecemos os efeitos nefastos que tem no ensino superior e no progresso científico do país.
Queria só dar uma ressalva de uns dados que eu me esqueci de mencionar, peço imensa desculpa, senhores deputados, que no que toca ao inquérito que conduzimos sobre os serviços de ação social, que a minha colega Mariana não tinha referido, ou seja, 50% afirmou não ter obtido qualquer resposta, 35% afirmou ter obtido uma resposta negativa, que depois seguirá para uma reapreciação, supostamente, e apenas 10% afirmou ter obtido uma resposta positiva à primeira. Pronto, isso é tudo.
Muito obrigado. Agradeço em nome da Comissão ao André Francisquim, à Mariana Rodrigues, da Quarentena Académica, aos senhores e senhores deputados que estiveram presentes e participaram nesta audição. Quero agradecer em nome da Comissão a vossa vinda, dizer que estamos sempre de portas abertas para receber os movimentos de estudantes, discutir as questões académicas. Recebemos atempadamente a vossa carta ao Sr. Ministro Manuel Leitor, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quando tiverem completado a os inquéritos. Acho que é do interesse de todos aqui presentes, todos os grupos parlamentares e da Comissão, termos acesso, obviamente, a esses resultados para melhor podermos trabalhar sobre o assunto. Quero agradecer a todos e a todas a vossa presença e aos senhores e senhores deputados, vemo-nos já no plenário, à Quarentena Académica, desejar um bom trabalho, continuação do bom trabalho. Muito obrigado.